E gosto tanto deste Paradise de George Ezra. 18 minutos para as 10 da manhã. Estava prometido conversarmos com a DECO, a Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor. Connosco a Tânia Vieira, doutora Tânia Vieira, jurista da DECO. Tânia, bom dia, bem-vinda.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia para todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto estar convosco nesta rubrica.
Para nós também. Tânia, como é que se está em Coimbra?
Com muito sol a espreitar, esperemos com boas e altas temperaturas. Vamos ver o que é que nos reserva o dia de hoje.
Muito bem. Tânia Vieira, há pouco a Tânia disse-nos que íamos falar de timeshare. É assim, não é?
É isso mesmo, e com o regresso destes dias quentes, são muitos os portugueses que aproveitam para marcar as tão desejadas férias. E é por isso que o tema de hoje é o timeshare.
E o que é o timeshare? Assim, logo para começar.
Ora bem, o timeshare traduz-se no direito de usufruir de um alojamento integrado em hotéis, apartamentos, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, durante um determinado período de tempo, numa altura específica do ano. Na falta de indicação em contrário, este direito é perpétuo, podendo, no entanto, ser estabelecido uma duração, embora nunca inferior a um ano. E é, sobretudo, por causa desta perpetuidade que vamos falar sobre este timeshare, uma vez que as férias estão, de facto, à porta e muitos consumidores procuram este tipo de produtos e também porque existem muitas vendas porta a porta oferecendo estes produtos. E como? Através de um contacto telefónico com a promessa de uma oferta de um voucher para alojamento gratuito durante um fim de semana à escolha, os consumidores dirigem-se então a um hotel onde são vendidos este tipo de produtos. E o que é que nós podemos fazer e quais são os deveres do vendedor? É sobre isso então que vamos falar. Ora, quanto aos deveres do vendedor, este deve entregar gratuitamente um formulário de informação com a descrição do empreendimento turístico, bem como os direitos e obrigações decorrentes do contrato. E podemos desistir do contrato? Bom, a lei prevê a possibilidade do consumidor desistir da aquisição no prazo de 14 dias, embora estes 14 dias sejam seguidos e não tenha que indicar qualquer motivo. Também não existem quaisquer encargos associados, mas de facto estes 14 dias eles são seguidos. O vendedor deve entregar um formulário específico para facilitar o exercício deste direito de arrependimento, porque naturalmente que este direito ao arrependimento deve ser formalizado por escrito. A nossa associação aconselha sempre os consumidores a formalizarem por escrito, naturalmente de ficarem com uma prova de que desistiram dentro do prazo que é facultado para o efeito. Estes contratos já vêm com um formulário para poder ser utilizado pelos consumidores, embora por norma se encontre no fundinho do contrato de forma um pouco insidiosa. De qualquer forma, não é preciso grandes formalidades, basta se identificar a si, pode identificar-se através do seu número de contribuinte ou, se conseguir identificar o número do contrato, identifica o número do contrato e explica então que foi celebrado um contrato com aquele objeto naquela data e que, portanto, se encontra dentro do período de 14 dias para cancelar o mesmo e vai por aquela forma, por aquela carta, cancelar, exercer o seu direito. Durante este período, o vendedor está expressamente proibido de receber qualquer quantia como forma de pagamento ou qualquer outro objetivo, direto ou indiretamente, relacionado com o negócio. Quanto às práticas agressivas, e é sobre esta matéria que queremos aqui dar um enfoque hoje, o contrato pelo qual se transmite o direito real de habitação periódica, ou chamado timeshare, é frequentemente celebrado com recurso a práticas comerciais desleais, na vertente de enganosas ou de agressivas. Enganosas quando nos dão a entender que nós vamos a um hotel para fazer um rastreio de saúde e, afinal, quando chegamos ao hotel, até nos fazem assim os testezinhos, mas, afinal, o que pretendem é vender um outro produto. E agressivas quando, de alguma forma, nos impedem de sairmos de um local, de um determinado local, sem assinarmos um contrato. Este tipo de práticas comerciais desleais motivam um elevado número de reclamações pelos consumidores. Estas práticas são estritamente proibidas e levam frequentemente o consumidor a celebrar contratos indesejados e pelo que a lei possibilita a sua anulação no prazo de um ano. Caso seja confrontado com este tipo de práticas, não hesite em recorrer à nossa associação, à ADECO, e denunciá-las também à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, entidade competente para a sua fiscalização. Como sabe, a ADECO estará sempre ao seu lado para a defesa dos seus direitos e legítimos interesses. E é assim que nos despedimos hoje dos nossos consumidores.
Quase! Eu a deixava ir embora, Tânia, assim! Nós ficamos com muitas dúvidas. Eu estava aqui a ouvi-la e estava muito apreensiva porque, de facto, este assunto já calhou ou a todos nós, ou a algum familiar, ou a algum vizinho, ou a algum amigo.
Sim, de facto.
A Tânia agora transmitiu muita segurança e ficámos todos aqui na Terra Nova muito, muito felizes por isso. Mas estava a pensar que há uns anos esta parte não era assim e nós conhecemos casos de pessoas que se viram a braços com contratos que implicavam somas sérias por mês e que se viram obrigados a honrá-los até ao fim. Pergunta, era assim há uns anos e agora então o consumidor está protegido e estes contratos podem ser anulados quando antes não podiam? É?
Vamos lá ver. Como eu dizia há pouco, por norma é esta. No fundo, o que me quer dizer, Maria João, é o que fazer se deixamos ultrapassar os 14 dias de reflexão?
Pois, é por aí. É isso.
O que fazer quando já nada há a fazer, digamos assim, desta forma rápida? Ora bem, quando deixamos ultrapassar os 14 dias de reflexão e também passou um ano para proceder à anulação do contrato por práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, ou de alguma forma não as conseguimos provar, porque estas práticas são sempre difíceis de provar, não é? É sempre algo, uma prática comercial que é exercida, uma influência indevida para obter um comportamento contratual que é exercido dentro de um local onde não, muitas vezes não temos outro tipo de testemunhas que não seja o nosso companheiro, o nosso marido,
claro. E há pessoas
esposa.
E pessoas, não é, Tânia?
Exatamente.
Há pessoas com muita autoestima e capacidade de saírem dessa situação e há outras submissas, indefesas, inseguras, que não têm como, não têm emocionalmente.
E eu nem faria essa destrinção no que respeita à nossa própria personalidade, porque independentemente do perfil do consumidor, estes vendedores têm técnicas específicas para nos levar a alterar o nosso comportamento e a levar-nos a contratar. Portanto, muitas vezes até nem tem propriamente a ver com a nossa própria personalidade, como dizia, de sermos mais submissos ou não. E estes vendedores, eles têm mesmo estas técnicas e eu recordo-me de algumas denúncias de consumidores que nos diziam: eu cheguei às 9 da manhã e saí às 9 da noite. Daquele hotel. E, portanto, muitas vezes as pessoas são elas próprias levadas pelo cansaço. E é esta prática comercial desleal, agressiva, de não poder sair de um local sem assinar o contrato, que muitas vezes obriga o consumidor a assinar estes contratos, independentemente da sua personalidade. Estava eu a dizer que, decorridos os tais 14 dias, ou um ano, aquilo que nós podemos fazer é, cumprido o contrato, ou seja, liquidado aquele valor a que nos comprometemos, os 3 mil, ou os 4 mil, ou os 5 mil euros, depende do tipo de contrato celebrado, desde que, sobre o término do pagamento, tenham decorrido 2 anos... ou seja, a legislação fala em 2 prestações, mas nós interpretamos como 2 anos, 2 anuidades, quando nós recebermos o pagamento da 3ª anuidade, desde que pago o montante a que nos comprometemos inicialmente, quando recebermos a comunicação para pagamento da 3ª anuidade, voltamos a ter os 14 dias de reflexão. Isto é muito importante, é uma informação que muitas vezes os consumidores recorrem à nossa associação para obter, ou que não têm de todo qualquer informação sobre ela, e que assim é. Portanto, nós voltamos a ter estes 14 dias, mas isto se, naturalmente, tivermos o contrato cumprido. Enquanto que, quando nós celebramos o contrato pela primeira vez, não há aqui assim a possibilidade do vendedor de exigir qualquer pagamento, não é? Como eu dizia há pouco, e portanto ainda nada pagámos e podemos exercer o nosso direito de forma imotivada, sem invocar qualquer motivo. quando nós deixamos percludir este primeiro direito de reflexão, quando nós o voltamos a exercer, ele tem que ser exercido desde que esteja tudo liquidado para trás. Portanto, aquele valor inicialmente que nós assumimos tem que estar liquidado. O que nós nos, digamos assim, aquilo de que nos livramos são as anuidades posteriores. Portanto, é esta perpetuidade de que nos livramos.
Mas
de
o valor pago...
não estar eventualmente a utilizar aquele alojamento, aqueles dias de férias, aquele alojamento turístico, mas ter que estar a pagar aquela anuidade de 100, 200, 300 ou 1000 euros por ano. Pronto. Este é aquilo que de facto a legislação ainda assim nos permite fazer.
Muito bem, mas o valor pago já não há como revê-lo,
é
não é?
É um compromisso que nós assumimos, não é? E,
okay.
E lá está, os contratos obedecem ao princípio da estabilidade jurídica, do pacta sunt servanda, que é um brocardo latino que já vem desde do tempo dos romanos. A verdade é essa mesma. E o princípio da estabilidade jurídica, dos contratos, os contratos são para se cumprir nos termos em que foram firmados, e ele prevalece sempre no âmbito do direito do consumo, quando está aqui esta situação em concreto, existem algumas nuances, nomeadamente a possibilidade de exercermos o direito de reflexão. Mas, se deixarmos ultrapassar o prazo de reflexão, nós temos que cumprir os compromissos que assumimos. Tá bom? Portanto, mas aqui a questão da perpetuidade é que depois tem também esta nuance, desde que pago o valor a que nos comprometemos, voltamos a ter depois o tal direito de reflexão, para que nos possamos livrar, digamos assim, das posteriores anuidades.
Palavras de Tânia Vieira, jurista da DECO. Hoje o tema é timeshare. Esta entrevista vai ficar em breve disponível em terranova.pt. Oh, Tânia, você agora foi tão meiguinha, que apetecia ter lá aqui connosco na rádio todos os dias.
Muito obrigada.
Foi uma delícia ouvi-la. O tema, enfim, é delicado. O mote a que nos habituámos a raciocinar aqui com a ajuda da DECO é se parece bom demais para ser verdade, pois se calhar é mentira.
É muito, é preciso ter muito cuidado com este tipo de contratos. É deixar só os consumidores com esta frase: nem tudo o que reluz é ouro. E normalmente estes produtos são vendidos como cartões dourados. Portanto, temos de ter sempre atenção. Tudo que seja um prémio é ser de desconfiar.
É verdade. Tânia, um grande abraço para si e para toda a
igualmente,
equipa que representa. E até 2 a 15 dias.
Até 2 a 15 dias.
Beijinho.
Adeus. Bem-haja.
E fechamos assim esta hora a recordar também os Fisher Zed.